tê-lo como centroavante, é que ele vai bem, muito bem nessa função? Ou...
Mistério.
Mas o que, que você acha? Por que o Edgar, que não é aquele cara altão, né, um cara que tem um estereótipo, né, o biotipo, digamos assim, de um centroavantão, faz bem essa função, na tua opinião?
É, mas Romário também não tinha esse estereótipo. Né? É, eu acho que a gente cria, como você falou, estereótipos, né? É, o que manda é a inteligência, é a mobilidade, é a leitura de jogo, é a qualidade, a habilidade, né? E dentro disso aí, Edgar tem ferramentas, tem conceitos de jogo bastante importantes que o permite, quando joga nesta função, fazer jogos do jeito que fez o ano passado, que já fez esse ano. Ué, mas por que você não usa? É aquilo que eu falo, preparação, momentos da equipe e momentos de Edgar. A gente vinha comentando, é muito fácil falar agora, mas quem conversa o dia a dia com a gente ali, a gente comentava já da partida lá contra o Juazeirense, que Edgar tinha crescido no aspecto físico, na sua condição de jogo e tal, ele estava conseguindo executar jogadas que a gente ainda não tinha enxergado esse ano. Estava começando a clarear o jogo dele. E eu acho que ficou bem, bem notório, né? Nessa partida agora.
Guto, boa tarde. A gente sabe que pressão faz parte do futebol. Você que tem muita experiência nisso sabe muito bem também. Agora, viver uma experiência de ter 5 gols vaiados com o pedido da sua saída, passar por aquilo e continuar depois disso, como é que está sendo essa semana?
Igual as outras, cara. Igual as outras. Eu não posso me deixar influenciar por nada que acontece externo. Eu tenho que ter bem conceituado o que eu quero, né? Bem conceituado as minhas convicções e trabalhar sempre por fazer o melhor. Eu não posso deixar que o externo influencie de forma direta. Respeito a cada um, né? E acho que é isso. Eu podia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou chegar a esse ponto porque eu posso ser mal entendido, né? Porque a cada momento que se manifestavam dessa maneira, acabou acontecendo um gol, né? Então eu podia fazer qualquer tipo de brincadeira, mas acho que o torcedor do Bahia tem que ser respeitado, inclusive nesse tipo de brincadeira. Eu não vou brincar com eles, eu vou respeitar sempre.
E o que esperar desse reencontro aí no domingo, o jogo às 4 horas, a torcida deve comparecer, o que é que você acha?
Mais do que qualquer outra coisa, cara, eu espero que eles possam respeitar como eles vêm respeitando, né? E manifestar, se acharem que devem manifestar, né? E que mais do que nunca, que a nossa equipe possa fazer um grande jogo e possa premiá-los ao final com mais um triunfo.
Você acha que a atmosfera do jogo contra o Altos vai ser a mesma, vai ser parecida, enfim, em relação a esse jogo que o Bahia tem pela frente contra o Juazeirense?
Não sei, cada jogo é uma história, cara. Cada momento é um momento, passa muito pelo desempenho da equipe, pelas dificuldades que a equipe vai tendo, né? E como a equipe vai superando. Mas eu posso dizer que esses momentos têm criado no Guto e eu posso dizer na equipe também algumas cascas bastante importantes, né? Para suportar situações, né? Para conseguir valorizar as coisas boas que a gente tem, né? E através delas reverter em coisas boas dentro do campo, em situações boas para a equipe do Bahia. E eu acho que tudo isso é aprendizado.
Guto, se a gente parar para analisar, quando se fala da Juazeirense nas últimas semanas, a gente só falava de calor, de campo, só falava de algumas situações adversas aí que o Bahia enfrentou lá. Agora, nessa situação aqui na Arena Fonte Nova, o que esperar dessa Juazeirense? Como é que você projeta essa partida?
É uma incógnita, né? Eles, no início da competição, eles fizeram, por exemplo, um jogo contra o rival muito bom, empataram dentro do estádio do rival, né? E nós, as duas vezes que jogamos, nós jogamos lá no campo deles, nas condições deles. Eu acho que agora, nas nossas condições, que nós estamos mais acostumados que eles, nós temos que nos impor, porque se a gente não conseguir nos impor, aí não tem... Tudo que foi questionado, tudo que foi reclamado, perde o seu valor, né? E eles vão ter que superar o lado deles. E nós vamos ter que impor o nosso lado.
Guto, boa tarde. Dos 30 gols que o Bahia marcou na temporada até aqui, 21 foram no segundo tempo. O que é que você atribui esse número?
Não desistir nunca. Independente de ser primeiro ou segundo tempo, o importante é que o Bahia não desiste nunca. Né? Eu acho que passa também, sei lá, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes o tamanho do Bahia, o fato de ter ganho o título, a maioria dos adversários que o Bahia tem enfrentado são adversários que vêm totalmente fechado. Você vê, você pega o Náutico, que é uma grande equipe, e veio fechado nos dois jogos contra o Bahia, né? E aí o Bahia conseguiu, no jogo aqui, fazer um gol no primeiro e no segundo, e lá não conseguiu marcar. Porque logo que eles marcaram cedo, eles se fecharam atrás e sustentaram o jogo todo. À medida que você enfrenta equipes num nível mais próximo, né, você vai ter o jogo mais laica. As duas equipes preocupadas em sair para o jogo. Agora, quando você pega equipes que jogam só por uma situação, por uma bola, como a gente fala, isso gera um tipo de desafio, gera um tipo de dificuldade. O importante é que o Bahia vem conseguindo superar essas situações. No início da competição não conseguia, agora vem com um volume bastante alto de qualificação em bola parada e, inclusive, com a bola rodando, também atingindo seus gols. Né? E vem conseguindo impor uma intensidade de jogo que faz com que os seus oponentes em algum momento não resistam à intensidade de jogo e acabam se desgastando e o Bahia acaba matando o jogo, né? Então eu acho que tudo isso é fruto do que a gente vem construindo, né? É fruto do que a gente vem repetindo, e quando você planta uma hora você começa a colher. A gente espera que essa colheita ela possa vir sequenciada, porque agora a gente só tem final.
Guto, a gente sabe que algumas primeiras etapas aí do Bahia na temporada não te deixaram satisfeito. Posso citar aqui o Atlântico, por exemplo. Posso citar o Altos, agora no jogo passado. Em relação a essas atuações, o que é que precisa melhorar? O que é que você espera que melhore já contra o Juazeirense e assim em diante até as decisões?
Bom, eu acho que se a gente conseguir desempenhar o que nós desempenhamos, principalmente no segundo tempo, do Altos, eu não tenho por que eu ficar.
É acomodação?
Não, não é acomodação, cara. É dificuldade mesmo da situação que o jogo impõe. Eu também gostaria de ter uma equipe que chegasse e trucidasse nos melhores momentos o adversário, como fazia Barcelona do Guardiola naquele momento, né? Como fazia Real Madrid o ano passado, aí chegou a temporada passada, né? Aí chegou essa temporada, o mesmo Real Madrid tendo dificuldades, né? Porque as pessoas vão aprendendo a jogar contra o adversário, né? Vão desenvolvendo, e o próprio adversário pede uma ou outra peça, tem uma ou outra dificuldade, e cada momento é um momento, né? Então eu não digo que é acomodação, não, até porque nós não temos nem essa gordura para queimar, né? Nós dois ainda temos, né? Mas a equipe não, né? A equipe não, né? Então não adianta a gente ficar visualizando dessa maneira. Nós temos que desenvolver o melhor, sempre correr atrás.